Quero convidar você agora para abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, o livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 6, e eu volto hoje a retomar a minha série de exposições no livro de Atos, capítulo 1 e capítulo 2. E eu retomo a minha série de exposições voltando ao texto que a gente pregou na última vez, enquanto ainda estávamos avançando nele. E diz assim a palavra de Deus: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, estando eles com os olhos fitos nos céus. Enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que, dentre vós, foi assunto aos céus, virá do modo que o viste subir. Vamos abaixar nossa cabeça mais uma vez em oração. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença mais uma vez nesse dia, para te adorar, para celebrar o teu nome, para engrandecer o Senhor juntos aqui. E como um momento importante, central, queremos ouvir a tua voz falando conosco nesses dias. Abrimos o nosso coração, nós nos entregamos diante do Senhor e da tua palavra, pedindo que o Senhor fale conosco. E eu especialmente oro: Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu possa ser, nesse dia, fiel à tua palavra e, ao mesmo tempo, profundamente específico ao coração dos meus irmãos que me ouvem nessa hora, Senhor. Te peço, ó Espírito Santo de Deus, conduz esse momento para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, nesse dia, para uma viagem. Você está todos esses dias, talvez, em casa, isolamento social. Alguns estão começando a volta ao trabalho. Nós estamos começando a retomar de alguma maneira nossas vidas a uma espécie de normalidade, ainda com muitas transformações. E logo de saída, eu quero te convidar a viajar. Eu quero te convidar a uma grande jornada, que é essa jornada que é proposta a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é proposta a nós, pelo Senhor Jesus Cristo, nos dando uma grande missão. Mas não é uma missão que se resume às coisas que fazemos nesse prédio ou em nossa terra local, mas há uma missão que nos convida a uma jornada, que nos convida a uma viagem, levando e avançando com o reino de Deus na terra, dando seguimento à obra de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, Samaria e Judeia, e até os confins da terra. É a continuidade da obra de Jesus. O Senhor Jesus, ele nos disse em Atos 1, que ele estava fazendo e ensinando muitas coisas referentes ao reino de Deus. Isso foi relatado no primeiro livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, aquele que chamamos de Evangelho de Lucas. Mas ele diz que essa obra não cessou quando ele é assunto aos céus, que é descrito no nosso texto. O Senhor Jesus diz que a obra dele continua através dos seus discípulos. E ele já havia dito isso em Atos 1:4, dizendo que: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E esse batismo do Espírito os capacitaria a continuar a obra de Jesus que ele começou a fazer, e agora seria continuada através da igreja. Esse último ato de Jesus, que estamos lendo agora, onde Jesus está sendo levado às alturas, ele não é o fim, mas ele é o começo. E que começo é esse? É quando o mundo, as nações, são entregues nas mãos da igreja em uma grande missão. Quando ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, mas não somente aí, avançando até os confins da terra. É uma grande missão que nós chamamos de a grande comissão. Texto esse, dito em outras palavras, em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma missão, há uma jornada, há uma viagem para a igreja. E por todo o mundo, pregando e testemunhando da palavra de Deus. Quero convidar você para essa grande jornada comigo e com a igreja. Vamos viajar, vamos cumprir essa jornada, vamos ir na direção dos confins da terra, vamos cumprir a missão. E essa missão deveria ser cumprida, como nós vimos na última pregação que eu tenho, caso você não assistiu, mas tem aí no YouTube a minha mensagem sobre a missão da igreja em Atos 1:8. E essa missão deveria ser cumprida no poder do Espírito, como vimos. Não é pelo poder da carne, não é pelo poder do exército, não era pelo poder da espada, nem pelo poder da força militar de Israel. O avanço do reino de Deus seria no poder do Espírito Santo de Deus, que seria derramado sobre a igreja, momento esse que nós ainda vamos estudar em Atos capítulo 2, quando em Pentecostes o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e eles, cheios de poder, começaram agora a pregar no poder do Espírito, saindo para uma grande jornada até os confins da terra. E as armas desse avanço, dessa missão, não seriam nas espadas, nos cavalos e nas carruagens, mas a arma do avanço seria o testemunho da palavra de Deus. Seria a pregação do Evangelho. E eles, armados com a pregação da palavra e no poder do Espírito, eles deveriam sair em viagem, andar em uma grande jornada. Mais uma vez, essa era a resposta de Jesus à pergunta: é nesse tempo em que restaurareis o reino para Israel? E Jesus responde: epa, vocês não estão entendendo muito bem. Vocês vão receber poder, sim. Há uma restauração, sim, do reino de Deus. Mas esse poder não é um poder político, não é um poder territorial, não é no poder de um exército, não é nas armas das espadas, mas é um reino espiritual, no poder do Espírito, pelas armas da pregação. Eles então são capacitados pelo Espírito para sair em grande jornada. E eu quero apresentar por que passos essa jornada deveria ir. Para onde vamos? Para onde Jesus vai nos levar? Talvez você possa estar me dizendo, para onde o Senhor quer me levar, pastor? A palavra de Deus nos chama a ir a todas as pessoas, em primeiro lugar. Nos chama para fora, em segundo lugar. E nos chama para viajarmos até o fim, em terceiro lugar. Assim, em primeiro lugar, é uma jornada para todos. Ele está dizendo, vá para todos. Por isso ele diz, quando eles recebessem do poder do Espírito, e quando eles fossem testemunhar, eles deveriam ir tanto para Jerusalém, Judeia, mas avançar por Samaria, que era um lugar misto de judeus que se contaminaram, mas ir além, até os confins da terra, até onde haviam somente romanos, gregos, gentios, até os outros povos, vão para todos, vão para os daqui e os de longe, vão para os judeus e vão para os de fora, vão para os pagãos, vão para todos os povos, e isso não era fácil para um judeu. O judeu, naquele tempo de Jesus, era um povo extremamente preconceituoso. Eles não aceitavam que gentios poderiam participar do reino de Deus. A própria palavra gentio, que ao pé da letra significa aqueles que são basicamente de outra etnia, de outro povo, de outra raça, de outra nação, que tem outra cultura, outras línguas, ela toma uma pecha negativa entre os judeus. A palavra gentio, na boca de um judeu, ela é carregada de desprezo, ela é carregada de preconceito, ela é carregada de humilhação. Quando eles falavam, esse é gentio, era transformar alguém em um ser inferior. Por causa de tudo que tinha acontecido na história de Israel, especialmente nos últimos anos, nas últimas centenas de anos, na verdade, devido ao exílio que Israel havia passado na Babilônia, na Síria, depois indo para os persas, depois indo para os macedônios e agora os romanos, eles tinham um desejo muito forte de que a nação não se contaminasse com os outros povos. E isso foi trazendo um espírito de exclusivismo. Eles se achavam uma nação superior às outras nações. De que Deus era um Deus de Israel. E eles se tornaram profundamente preconceituosos. Um preconceito étnico. Um preconceito contra as outras raças, daquelas que não eram os judeus. Porque eles não entendiam, naquele momento mais, qual era o papel de Israel. Israel não era para ter ser o povo exclusivo de Deus. Como ele disse a Abraão, Israel era para ser luz para a nação. Em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações. Através de Israel, eles seriam, como diz o profeta Isaías, em 49, versículo 6, eles seriam luz para os gentios. Eles seriam oráculos, profetas, para a salvação de toda a terra. Mas eles se achavam superiores, exclusivos. E os outros povos deveriam se render aos pés de Israel. Um dia todos os povos se prostrariam aos judeus, cheios de orgulho, de preconceito. Eles imaginavam todas as nações um dia vindo para Israel para se prostrar diante do seu rei, enquanto que eles tinham sido chamados para ir até as nações, com a palavra da lei em seus lábios, testemunhando o reino de Deus sobre toda a terra. E como Israel fracassa, Naquele propósito, Deus entrega essa missão para a igreja, dizendo: igreja, não se concentre em Israel, mas preguem o evangelho para vocês, para os seus irmãos, para a sua cidade, para a sua nação, para a sua terra, mas vão, vocês, há uma força centrípeta que expulsa o povo da igreja para todas as nações, vão para Samaria, vão para a Judéia, vão até os confins da terra, se espalhem em jornada, em viagem, ide a todas as nações com o evangelho nos lábios. Uma missão que foi entregue agora à igreja. Ide e pregai o evangelho a todas as nações, ide e testemunhai a todos os povos. A mensagem de Jesus, a igreja agora conclama ao fim do preconceito. Parem, dizia Jesus em outras palavras, para aquele monte de judeus e israelitas: parem de achar que vocês são exclusivos. Parem de achar que a salvação é só para Israel. Parem de achar que a glória é para o povo de vocês. Parem de achar que vocês são uma etnia superior do que as outras. Vão e se juntem às outras nações com o evangelho nos lábios. Vão e preguem aos perdidos de Israel e aos perdidos entre os gentios. A missão de Israel conclama ao fim do preconceito dos judeus. É só olhar para o que Jesus já havia fazendo. Samaritanos, povo considerado imundo, porque eles eram povo de Israel, originalmente, que se divide entre a nação de Israel, capital Samaria, a nação de Judá, capital Israel, capital Jerusalém. Só que o grupo de Israel, com a capital de Samaria, deixou de adorar no templo de Jerusalém e começou a se contaminar, e a nação do norte, ela se prostituiu ao longo da história várias vezes, principalmente depois, quando eles foram levados pelos assírios, e muitos assírios ficaram morando ali na Samaria. Eles se misturaram e eles perderam a sua pureza cerimonial, a sua pureza lei. Eles se prostituíram, eles se perderam na lei do Senhor. Por causa disso, os judeus consideravam os samaritanos pior dos piores. Ao longo de que, quando eles fariam viagens, eles às vezes contornavam os montes da Samaria só para não ter que passar por Samaria, porque era terra de gente imunda. Olha o preconceito. De gente inferior. Gente que eu não queria nem atravessar por suas terras. Mas Jesus, quando chega para os seus discípulos, diz, no caminho de Israel para Cafarnaum, diz: é necessário atravessar a província da Samaria. Os discípulos não entenderam, mas como assim? Ele diz: é necessário. Vamos nessa direção. Talvez eles falaram: mas os samaritanos, nós vamos passar por aquelas terras. Eu quero ir aos samaritanos. Chegando lá, ele encontra uma mulher samaritana. E qual é a reação da samaritana ao olhar Jesus? Ele diz: como é que você fala comigo, sendo eu mulher e samaritana, e sendo você judeu? Até a mulher fica admirada como Jesus vence o preconceito étnico que eles tinham para falar com ela e lhe trazer uma mensagem de salvação que faria dela e da Samaria uma cidade transformada pela graça de Jesus. Nós vamos olhar Jesus indo curar uma mulher sírio-fenícia, o que provocava um certo escárnio dos fariseus, escárnio dos judeus, porque como Jesus ia levar o poder do reino, como Jesus poderia levar a bênção para essa escória dos gentios? E é interessante ver que quando a igreja entende essa missão pelo fim do preconceito, ela experimenta coisas que para aquele momento eram sensacionais. A igreja avança, chega em Samaria e Judeia, quando Cornélio, se converte. Isso gera um mal-estar na própria igreja. A igreja está lutando contra os preconceitos judaicos naquela época. Não era fácil para eles, era muito difícil mudar todos aqueles preconceitos históricos que eles tinham. Mas ali Deus precisa até trazer uma visão para Pedro, fazer com que Pedro entendesse que aquilo que é de Deus é puro, por meio daquele lençol. Eles precisam, e aí se convertem muitos numa cidade fora da Judéia, fora da região de Israel, começam a se converter gregos em Antioquia, Atos capítulo 11. E Barnabé é enviado para cuidar daquela cidade. Mas é lindo quando chegamos em Atos capítulo 13, que vai mostrar como aquela liderança venceu o preconceito. A gente vai olhar que na liderança agora, da igreja, que era um povo originalmente todo judeu, agora já há judeus, mas há judeus helenistas, vindo de outros povos, e de muitas raças. Isso Lucas faz questão de mostrar em Atos capítulo 13, quando descreve a liderança, dizendo: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, um líder do judeu, tradicional. Havia Lúcio de Cirene, que veio da África, já de outros povos. Havia Manaém, colasso de Herodes, que era um homem riquíssimo. Havia Simeão, por sobrenome Níger, que está aqui em latim, que significa negro. E está Paulo. Havia agora homens ricos da corte, como o irmão de Herodes. Há pessoas simples, pescadoras, todas da mesma liderança, como Barnabé. Havia homens intelectuais, como Paulo e como Manaém, mas havia gente do povo, talvez comerciantes, como Simeão e como Lúcio. Como os preconceitos haviam sido derrubados. Como agora havia judeus, negros, africanos, israelitas, havia gente da corte, havia gente do povo reunido, fazendo e vivendo em um só povo. E a igreja assim avança, atravessando os problemas do preconceito em Atos capítulo 15, quando eles precisam daquele concílio de Jerusalém para decidir como eles vão lidar com os gentios. O Novo Testamento lida o tempo todo com essa tensão. Mas ainda assim avança da Judeia, depois, através de Paulo e Barnabé, vai para Síria, Sicília, Capadócia, Galácia, Ásia Menor, todo aquele entorno, a Macedônia, a Grécia, até chegar no coração do mundo em Roma, quem sabe indo até a Espanha e depois voltando para Roma. O Evangelho vai chegando até os confins da terra, até os gentios, a todos os povos, sem preconceitos. Uma viagem e uma jornada a todos. A missão da igreja nos impulsiona a todos os povos, a todas as raças, a todos os diferentes. Nos impulsiona a vencer preconceitos étnicos, raciais e de qualquer forma e de qualquer parte. A missão da igreja exige o fim de preconceitos. É o que lutava o povo de Israel. E a igreja estava sendo convocada a ser um povo sem preconceito entre eles. Um povo onde ricos não desprezam pobres. Onde senhores tratam escravos como irmãos, como a carta de Filemão. Onde mulheres podem sentar aos pés de mestres para ouvir os ensinamentos bíblicos. Onde em uma liderança pode ter judeus, negros, brancos, amarelos. Onde podem ter gregos, egípcios, judeus, sírios, gentios e judeus, como um só povo, como uma só família, não separando leigos de acadêmicos, sem preconceito, uma família de amor, é o reino de Deus. Eu quero dizer que a missão da igreja nos convoca ao fim do preconceito. Vivemos uma época agora onde aconteceu a morte do George McFloyd nos Estados Unidos. Aquele homem que, enquanto era asfixiado por um policial, por 8 minutos e 40 e poucos segundos, ele dizia: eu não consigo respirar, I can't breathe. E aquele policial continuava asfixiar aquele homem, policial branco fazendo isso no negro, o que ainda acontece com muita frequência nos Estados Unidos, o que desembocou em revoluções, revoltas pelos Estados Unidos, pela Europa e até mesmo no Brasil. No Brasil também tem discriminação. A discriminação pelo nordestino, a discriminação pelo negro, a discriminação pelo indígena, há tantas formas de discriminação que enfrentamos aqui. Mas eu quero te dizer, irmãos, que me ouvem, as ideias que legitimam ações de preconceito vão de encontro ao caráter diverso do povo de Deus. Nós devemos ser o povo que vence os preconceitos. Não precisamos jogar pedra, tocar fogo ou ser revolucionários. Precisamos fazer como fez, por exemplo, o nosso exemplo, Martin Luther King, o pastor nos Estados Unidos, através de uma revolução pacífica que mudou a história dos Estados Unidos, dando fim ao apartheid e à separação, quer dizer, ao tipo de apartheid que acontecia dentro dos Estados Unidos. Sim, precisamos combater os nossos próprios racismos, os nossos próprios preconceitos, às vezes étnicos, contra outras nações, contra o Oriente, que muitas vezes nós do Ocidente temos. Eu queria te convidar a lutar com esses assuntos como os apóstolos tiveram que lidar. Não minimize o assunto. Não tente dizer que ele não tem valor, que isso é bobagem, que racismo não existe. De fato, raças não existem. Fomos todos descendentes de Adão e Eva. Mas o racismo, o preconceito, o descabido, é verdade, você só precisa escutar algumas histórias. Por isso, eu te convido a ouvir quem sofre, em vez de minimizar. E em volta de você, vença as barreiras do racismo e do preconceito. Vença nas suas famílias, vença pela educação dos seus filhos, vença na comunidade, na nossa igreja. A missão cristã exige o fim dos preconceitos, senão ela não pode ser cumprida. Em segundo lugar, essa jornada que eu te convido, e que Atos 1:8 nos convida, e que o Senhor Jesus nos convida, é uma viagem para fora. Muitas vezes queremos fazer uma missão só local, uma missão só no nosso prédio, uma missão só na nossa família. Sim, ela começa na nossa família, mas ela avança para as nações. Quando ele diz, em resposta à pergunta, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Eles imaginavam, estavam esperando uma restauração imediata e uma restauração para Jerusalém, para Israel. E a resposta de Jesus diz que não é uma restauração para Israel. Eu quero te convidar a uma restauração de um reino em expansão para todas as nações unidas. Assim, ele nos convida a viajar, a sair de onde estamos e levar o Evangelho a toda parte. Em primeiro lugar, ele diz assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aqui a resposta é simples. Em primeiro lugar, Jesus diz assim: não é da tua conta o quando. Não compete a você. O quando compete a Deus. Mas, de fato, o quando já estava começando. E, por isso, eles estavam enviando os discípulos em missão. Mas o que nós devemos saber, então? O que nós devemos saber é o que fazer. E o que, que nós devemos fazer? Ir até o fim. E que fim é esse? Até o fim da terra. É o que ele está dizendo. É uma missão, é uma grande jornada, é uma grande viagem até todas as nações, e a missão não pode parar. A missão não pode parar até que cheguemos a todas as nações. As nações nesse momento, nós no Brasil agora podemos pregar, transmitir essa mensagem sobre a missão de Jesus Cristo à sua igreja aqui no YouTube, muitas pessoas vão ver, mas há nações onde é proibido se pregar o Evangelho, onde as redes sociais são administradas de forma que é proibido postar mensagens do Evangelho. Isso acontece, por exemplo, hoje em muitas nações da janela 10x40, no Oriente, onde igrejas estão sendo destruídas, onde igrejas precisam se reunir dentro de cavernas, em a igreja chamada igreja subterrânea. Temos uma missão de chegar a lugares e cidades onde não há nenhum cristão, onde nem se sabe do nome de Jesus. Nós temos uma missão a alcançar, e essa missão não é só de alguns, é uma missão para toda a igreja, uma missão para mim e para você. E alguns podem dizer: pastor, eu sou contra missões. Sabia que eu já ouvi isso? Não, pastor, esse negócio de missões aí é bobagem. Tem tanta gente aqui, tem tanta gente descrente aqui, às vezes, tem até meu vizinho dali, quem sabe, dali, de lá, que é descrente. Ah, a nossa África é aqui, eu já escutei isso. Para que pensar em missão? É só ir ali na Vila Luizão, é só ir aqui, talvez, na Bob Kennedy, tem tanta gente passando necessidade. A gente tem uma África aqui, que bobagem esse negócio de ir para as nações. Tem fome no Brasil, tem fome em São Luís, tem fome no nosso bairro. Estou fora, pastor. Já ouvi dizer: pastor Rafael, missões é dinheiro jogado fora. O que você acha disso? Alguns podem dizer: sim, temos que fazer missão aqui. E eu quero começar respondendo assim: ok. A ordem de Jesus diz que a missão começa aqui. Começa em Jerusalém. Então vamos pregar aqui. Vamos pregar em Jerusalém, vamos pregar no Turu, vamos pregar em São Luís, vamos pregar nos bairros onde estão nossas congregações, vamos pregar em toda a nossa cidade. Mas sobre isso eu desenvolvi bastante na primeira exposição que fiz desse texto. Mas agora, eu quero te chamar a ir além, a ir em jornada, em viagem, a ir até os confins da terra, porque quem está mandando não é uma visão da igreja, é uma obediência à ordem e à direção que Cristo deu à nossa jornada. Por isso, em vez de achar, nós devemos sim obedecer. Como? Indo, orando, contribuindo. Alguns serão chamados para pregar aqui, como eu fui chamado para pastorear essa igreja. Outros serão levados até as nações, como alguns dos nossos irmãos aqui da igreja estão nas nações. Temos hoje, pelo menos, 4 missionários da nossa igreja, 5 missionários da nossa rede no campo missionário. E, se eu não me engano, 17 missionários da nossa rede em todo o Brasil, sustentado pelas suas igrejas, na janela 10x40. Mas alguns dos nossos irmãos vão, mas todo mundo tem que se envolver. Se você não vai se envolver indo, você precisa se envolver pelo menos orando, intercedendo, sonhando, levantando a bandeira, ou então contribuindo, financiando, assumindo, porque quem vai não tem como se sustentar. E você, que Deus tem dado prosperidade e talento nas tuas mãos, pode sustentar aqueles que estão indo. Deus chamou você para missões. Todos os crentes são chamados às missões. Missões, como estamos vivendo hoje, missões através da igreja. Nós aqui não fazemos através de um instituto de missões ou de uma junta de missões, não. Nós enviamos os nossos missionários e nós aqui bancamos os nossos missionários no campo. Nós discipulamos os nossos missionários no campo. Os nossos missionários recebem discipulado semanal, participam das células via videoconferência, tudo com os irmãos aqui da igreja, são sustentados pelos nossos dízimos e ofertas. Foi para a missão que Deus nos deu poder. Não acha que Deus nos deu o poder do Espírito para a gente curtir em festa de crente, caindo para trás? Deus nos deu do seu Espírito para fazermos missões até os confins da terra, até os confins da terra. Em terceiro e último lugar, Jesus nos chamou para fazer missão até o fim. E aí acontece na parte final, quando Jesus está subindo, e ele sobe e some por entre as nuvens, aparecem dois varões, dois anjos, e dizem: varões galileus, vocês estão vendo como ele subiu? Por que vocês estão olhando? Ele vai descer pelas nuvens, assim como vocês os viram subir. Sim, o rei vai voltar. E ele virá do mesmo modo por sobre as nuvens, para concluir o trabalho do reino de Deus. E nós devemos saber o que fazer nesse período entre a descida do Espírito e a volta de Jesus. E o que a gente tem que fazer? Precisamos fazer missões até o fim. Que fim? Até o fim dos tempos. Até a volta de Jesus. A missão não pode parar enquanto Jesus não voltar. E a ideia do Evangelho sendo pregado e a volta de Jesus estão diretamente ligadas no sermão profético de Jesus em Mateus 24, 14. Quando ele diz: e será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu queria terminar deixando lições sobre a volta de Jesus para nós. Primeiro, corra, porque a missão tem um tempo definido. O relógio está ligado. O tempo está passando. Tic-tac, tic-tac. E as pessoas têm um tempo definido para ouvir a mensagem de Jesus. Não perca tempo. Os amigos do seu trabalho precisam ouvir de Jesus, os seus vizinhos precisam ouvir de Jesus, seus familiares precisam ouvir de Jesus, as pessoas do Iraque, do Irã, da China, precisam ouvir de Jesus. Segundo lugar, anuncie a todos que o rei está voltando. Sabemos disso, então comecem a dizer: gente, estamos na pandemia, estamos em crises políticas, estamos em crises sociais, há uma revolução por toda parte. Diga para ele: o fim vai acabar, o mal vai acabar, os perversos serão destruídos, a desigualdade social vai chegar ao fim, a fome vai acabar no mundo, terá o fim das doenças, porque Jesus está voltando. Anuncie pelas nações. E não deixe que ninguém fique de fora. Está chegando aquele que vai presidir com justiça sobre a terra. Precisamos aprender que quando ele voltar, você será cobrado da missão que ele te deu. 1 Coríntios 3:10 fala do tribunal de Cristo, que as nossas obras serão julgadas. O próprio texto da parábola dos talentos diz que o Senhor, quando voltar, nos pedirá conta do que fizemos com a vida que ele nos deu. E a última lição é para dizer que vale a pena. O rei está voltando. O rei está voltando. Vale a pena fazer a missão. Vale a pena cumprir a vocação. O seu trabalho não será perdido, o seu trabalho não será em vão, porque o rei está voltando para reinar sobre as nações. E o nosso tempo agora é de sair em jornada para cumprir a grande comissão. Senhor Jesus, estamos na tua presença nessa hora para dizer: eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos. Eis-nos aqui, o Senhor pode nos enviar para essa grande jornada. Vencendo os preconceitos, vencendo as barreiras, saindo em jornada com o Evangelho nos lábios e o amor de Cristo no coração. para que quando o Senhor voltar, não sejamos pegos de surpresa, envergonhados, mas sejamos como quem te olha voltando pelas nuvens cheio de alegria, como um trabalhador que espera o seu Senhor voltar para cumprir os seus sonhos e para entregar a Ele o seu trabalho. Assim nós oramos, no santo nome de Jesus. Chegando ao fim da nossa celebração, enquanto eu cantava sobre tinha um chamado, eu olhando Paulo e a Jace fazendo a interpretação a vocês, irmãos surdos, eu vejo que é uma perfeita ilustração irmãos que venceram o preconceito, muitas vezes os deficientes enfrentam, e fizeram daqueles que são, que sofrem preconceito, alvo da sua missão. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pela vida dos irmãos. Quero agradecer também ao Fernando, ao Naldo, ao Gedaías, o Patrick, que estão aqui organizando. Sempre essas lives, essas gravações para os nossos cultos. Porque estamos chegando já em quase no fim desse período. O governador deu um decreto permitindo que a gente volte a se reunir. Os pastores se reuniram nessa terça-feira. E nós voltaremos a nos reunir com restrições a partir do primeiro domingo de julho. E terão algumas orientações, uma vez que agora só cabem no nosso culto um terço da capacidade do nosso prédio. Então nós teremos que organizar quem vai vir em qual reunião, para que a gente possa cumprir os distanciamentos sociais exigidos e solicitados pelas autoridades civis. Também estamos nos adaptando com gel, todo mundo de máscara, os distanciamentos da cadeira, com pias, com sinalizações, orientações. São várias solicitações feitas pelo governador para que a gente possa voltar. Mas então está anunciado, se prepare. A gente vai divulgando essas coisas ao longo das semanas. E também, quando as decisões forem se tornando mais consolidadas, você saberá de todas elas pelos nossos grupos de WhatsApp. E no próximo domingo também nós daremos mais informações. Tá bom, irmãos? Já estou morrendo de saudade de me encontrar com você. Vamos terminar nossa celebração? Levante as suas mãos para os céus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.